Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.
Quero começar esse episódio pedindo desculpas para os vizinhos do estúdio, porque todo mundo que vem aqui entra na porta errada. Não entra, mas chega a tocar a campainha e aí depois a gente percebe que está na torre errada. E aí é um pouquinho complicado, acho que já é a terceira ou quarta pessoa que faz isso. Então, vizinhos do estúdio, se vocês estiverem escutando isso, desculpa. Não é culpa nossa, o prédio é confuso.
E o pior é que eu cheguei e ainda toquei umas três vezes.
A sorte.
Foi aquela bem delicada.
Você tinha sorte que não tinha ninguém, né?
Quando aconteceu comigo, tinha cachorro dentro da casa, latindo. E não tem cachorro nenhum dentro do estúdio. Tinha alguma coisa errada, só que aí já estavam vindo abrir a porta.
Ah, e você fugiu?
Não, eu esperei a pessoa vir abrir pra não fazer muito feio.
Mas você falou desculpa.
É, desculpa, eu sou burra.
Desculpa, entrei na parte errada, dá licença.
Olá, de volta com o nosso podcast. Eu sou a Maína do Pega Essa Dica Cuiabá. Por ali eu compartilho tudo que rola na nossa cidade, as dicas, as programações. Me acompanha por lá. E hoje estamos aqui com a Bruna.
Bruna...
Seu sobrenome.
O meu sobrenome é um dilema, né?
Ai, meu Deus, Bruna.
Bruna Ficagni, né?
Bruna Ficagni. Fui falando desculpa, Bruna. Não consigo.
É muito complexo, né?
Seja bem-vinda.
Algumas pessoas falam Ficanha, Ficagni, mas, ó, prazer estar aqui. Que bom ter recebido esse convite. Achei muito legal a ideia, por sinal. Ah. E espero que a gente tenha um papo aí muito legal.
Então, Bruna é repórter esportiva. E, Bruna, você quer passar suas redes sociais pra quem quiser ver como você é enquanto te escuta?
Muito bom, gente. Eu acho que vocês já podem começar buscando, porque a Bruna é bem bonita.
Obrigada.
Acho que vocês vão gostar.
E elas estão falando isso realmente de coração. Tô sem maquiagem.
É, não, é realmente.
É Bruna, na verdade, é Ficagna Bruna. F-I-C-A-G-N-A Bruna. Arroba Ficagna Bruna. Vocês me acham lá no Instagram e acompanham um pouco dessa minha rotina de repórter.
É, eu vejo que você posta tranquilo. Bastante coisa do mundo esportivo, né?
É, e na verdade eu até me cobro muito, porque com a correria, a gente acaba esquecendo de postar algumas coisas.
Não dá tempo, é.
Mas aí eu procuro sempre estar postando alguma coisa. Algumas pessoas também perguntam, ah, como é que é isso? Como é que é aquilo?
Um contraste com a gente, porque a nossa correria é pra postar as coisas. A gente tá fazendo coisas e pensa, nossa, eu tinha que postar isso.
Eu tenho alarme no celular pra postar as coisas.
Ah, é uma boa.
Eu realmente esqueço. Porque eu conto certinho os horários, tal coisa, tal coisa. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas me perguntam, como você consegue postar? Pra você, como você consegue não postar, né?
E assim, pra mim, não é automático, entendeu? Eu tiro a foto pensando que eu vou postar. Mas às vezes eu chego na redação e é tão corrido que aí eu chego e já falo, ih, caramba, não vai dar pra postar. Aí no outro dia eu lembro de postar, aí eu falo, ah, agora já passou. Mas eu posto igual, pra não ficar sem nada.
Quando eu não tava trabalhando, antes eu tava só com o Instagram mesmo. Eu, tipo, pensava, como as pessoas às vezes esquecem de postar? É tão simples, é só pegar o celular. Mas não, a gente realmente, quando eu chego no meu trabalho, tem horas que eu falo, não, hoje, graças a Deus, tem alguém que me ajuda, senão realmente não dá, eu entendo essa correria, ainda mais no esporte, que é algo tão...
Na verdade, a gente costuma falar que não tem folga, né? Você é jornalista também, uhum. E você sabe não, como é que é.
É 24 horas no ar. Você dormiu e acordou pensando naquilo, né?
É 24 horas. E aí, no esporte, tem jogo todo final de semana, no meio da semana, né? Então, você não acaba não desligando. Porque embora a gente esteja num estado que o futebol tá em crescimento, nós acompanhamos outros esportes também. E acompanhamos o futebol, né, de outros estados.
Eu até ia falar isso pra você. É um pouco até... Não sei se eu diria difícil, mas é uma novidade, né? Acompanhar os esportes daqui, a nossa seleção, as coisas crescendo aqui.
É.
Pra você, acho que deve ser bem legal. É um desafio e bem legal também, né?
É, na verdade, o esporte de Mato Grosso, ele ainda tá ganhando forças, né? Em relação a outros estados. A gente pode ver que em São Paulo, no Rio de Janeiro... Tem aquela presença massa de torcedores no estádio que vão, que
Sim,
apoiam.
É verdade.
E isso aqui já aconteceu, pelo que eu puxei na história, que é quando a gente chega, a gente tenta se familiarizar como que é. E eu não sou de fora, né? Eu sou de Mato Grosso, mas quando eu vim pra Cuiabá, tem times aqui muito sim, tradicionais.
Sim, é mesmo.
Né, são os casos de Misto e Dom Bosco. Mas que, depois de um tempo que o time não vai bem, isso aí é em todo lugar. Se o time não vai bem, a torcida não vai. E hoje, esses times mais tradicionais não vivem uma fase boa.
Sim, eu fico pensando, meu avô mesmo, ele tinha uma tradição, já assistiu Dom Bosco, são os times aqui da cidade. É, meu pessoal que trabalha comigo, que são mais velhos. Ai, Dom Bosquinho de coração, Mistense. São coisas que hoje a gente, infelizmente, não vê tanto.
Mas eu não conheço mais ninguém que acompanha futebol, assim. Tipo, ninguém da minha geração que torce pra algum time local. É meio triste.
Eu tinha meu avô e, assim, hoje em dia as pessoas não vão tanto.
Ou se torce, torce pro Dom Bosco e pra algum
time.
Né?
É, não é mais uma coisa tão forte. Eu torço pra que volte. Acho que você também, né?
É, com certeza. Torço muito. O Cuiabá é o que tá representando muito bem, né?
Tá crescendo muito, eu vejo mesmo.
Tá na Série B. O legal, isso também é muito bacana de ver na Série B, que daí torcedores de Dom Bosco, de Misto, de Operário, vão assistir o Cuiabá na Série B.
É, eu acho que é uma forma também boa de aproveitar, pelo menos, não que seja sempre aqui, mas a gente aproveitar a arena, porque às vezes a gente vê que não tem muito o que a gente faz, tem que ir lá e prestigiar, né?
Patinar na frente da arena.
É, você faz isso por lá?
Não pratico esporte nenhum. Mas, Bruna, falando em praticar esporte, no caso, não praticar esporte, quando foi que você descobriu que você gostava?
Então, isso aí começou quando eu tinha 11 para 12 anos. E o meu pai, ele é santista. Então, ele sempre assistia futebol. E eu sempre via novela com a minha mãe, né? Aquela família...
Claro, bem, família tradicional.
Bem tradicional. E aí, tinha acabado a novela e meu pai colocou no jogo. E eu ficava conversando, né? Porque sempre fui muito tagarela. E aí, ele falou assim... Olha, pra assistir jogo é igual novela, você tem que ficar quieta e prestar atenção. Aí eu falei, ok. Aí depois daquele dia eu nunca mais parei. Só que daí eu comecei a falar tanto de jogo, ninguém é fanático lá em casa. E meu irmão falou assim, cara, você tá falando demais disso. Monta um blog pra você escrever.
Nossa, que legal.
E aí eu criei esse blog e fui escrevendo, entendeu? Aí todo final de rodada eu começava a página do blog. E fazer um resumo, sabe, de tudo que tinha acontecido.
Paixão mesmo, porque quando a gente começa a escrever sobre algo, assim, é uma coisa que bateu... Eu tô perdendo meu tempo, não, eu tô gastando meu tempo falando de algo.
Deu super certo. Mas, a princípio, era a Brumlin que gostava muito do Santos, né? Que, nossa, era apaixonada pelo Santos, a época também que o Neymar tava muito bem, o time tava engrenando.
Até eu tava quase, eu que sou São Paulina. Por causa do Neymar, eu tava lá, Santos, e sabia só do Santos.
É, mas aí, quando eu vi que era aquilo que eu queria pra vida, pra profissão, porque eu via outros jornalistas, e até a própria Renata Fã, né?
Sim,
que
nossa.
Representa muito, né? A mulher inserida no jornalismo esportivo. Eu quis, né? E nessa área também.
Ela é uma
também.
Das inspirações, então. Eu lembro que na época, eu até cogitei quando eu vi a Fernanda Gentil também. Eu adorava o jeito que ela... Adorava muito o jeito que ela trabalhava. Quando ela saiu um pouco e foi mais pro outro lado, eu fiquei bem triste. Falei, ai... Eu curtia muito o jeito que ela falava.
Ela levava muito jeito, né? No esporte. E aí eu comecei, falei, bom, né, já que eu tô nessa, eu vou fazer jornalismo. E aí, do blog, eu montei o site, aí já comecei a tentar vender patrocínio pra tirar uma graninha. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei um estágio também, numa TV. E aí, eu era comentarista de uma mesa redonda, eles me chamavam pra comentar lá. E aí, eu comentava umas duas vezes na semana, o pós-rodada, né? Tipo, o que tinha acontecido, eu ia lá e comentava. E aí, depois... Consegui ir para uma rádio de lá, de Sinop, né, onde eu sou. Eu nasci em Sinop. E aí, dessa rádio, eu fui para a TV Centro-América, que é onde eu estou hoje. Fiquei 6 meses na TV Centro-América de Sinop. E aí, para minha felicidade, me puxaram para o esporte aqui em Cuiabá, que agora é minha área.
Ah, que bom. Eu sempre gosto de ver as pessoas indo para Cuiabá. Desculpa, tenho preferência. Não vou negar.
E fui super bem acolhida aqui.
É, imagina.
Confesso que os cuiabanos, eles têm uma qualidade muito grande, que é ser receptivo. Eles não deixam ninguém desamparado, não.
Até a Gabi tá concordando. Gabi, eu concordo.
São extremamente receptivos. Então, assim, essa foi mais ou menos a minha caminhada, né? Resumidamente. Hoje não existe mais a Bruna Santista. Algumas pessoas me perguntam
na
rua.
É verdade, eu te perguntar. Até no futebol local. Você tem ainda seu time já do coração ou ainda não?
Então, a gente acaba deixando de torcer, né? Porque quando você assiste um jogo, o legal é você ficar acompanhando o que tá acontecendo, que não tá pra trazer o melhor pra pessoa que tá assistindo no outro dia, né?
Não entra muito do seu, né?
É, e o esporte hoje, ele já não é mais... assim, é algo tão redondinho, tão quadrado, né? Você pode ver que usa-se muito entretenimento, né? Então a gente tem que estar com boas ideias para levar algo legal pro telespectador do dia seguinte.
É verdade.
Né? Então fica essa missão a cada jogo. E aí, se você acaba tendo a tendência de torcer para algum time, você vai deixar transparecer isso em algum momento, né? E aí eu prefiro ficar neutra, prefiro ficar fria. Lógico, eu ainda assisto jogos com meu pai, né? Do Santos, mas você acaba deixando de daquele fanatismo.
Enxerga
de
outras coisas.
É, né? De ver todo fim de semana, você já não tem mais aquela rotina acelerada de torcedor, igual outros, né, torcedores têm.
E também tem aquela história de que quando você faz o seu hobby virar trabalho, você perde seu hobby.
É
tem
verdade.
Gente que fala que, tipo, quando você faz seu hobby virar trabalho, você nunca mais trabalha. Mas pra mim, a pessoa perde o hobby.
Eu tinha o hobby de comer. Hoje que eu trabalho com comida, às vezes eu falo, aí as pessoas falam, vamos no restaurante. Eu falo, não tô afim. Olha que louco, mas é verdade.
Olha, mas eu vou te falar que, assim, realmente, trabalho é trabalho. Tem um dia na sua vida que você vai acordar e falar, puta merda, hoje eu tô cansada, né? Agora a gente tem que ir. Mas isso é normal, acho que é do ser humano isso,
sim,
né? Não existe. Mas assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Trabalho sábado, domingo, de madrugada, não tem problema.
Mas eu acho que essa aqui é a questão. Na verdade, esses dias eu tava lendo uma coisa sobre isso. Que quando a gente escolhe fazer o que a gente gosta, a gente tem que estar consciente que vai fazer muito mais, né? Porque
você nunca fica só naquilo,
sim,
né?
É, porque se você gosta tanto, você acaba indo querendo melhorar e aquilo te interessa o tempo todo. Às vezes eu acordo, tenho uma ideia, vou lá pegando meu papel e é tipo de madrugada.
E você falou de ideia e acontece comigo muito isso. Às vezes eu sonho com
isso.
Um material. Nossa, aquela
isso
ideia
vai ficar
lá.
Legal fazer. É.
Exatamente. Aí eu falei, olha, aquilo ali pra fazer amanhã vai ficar muito legal. Uma ideia, assim, pra você colocar na reportagem e tal. E vou e já gravo aquela
isso
ideia
mesmo,
lá.
Senão
aí no outro dia eu faço.
Uhum.
Exatamente.
Às vezes meu noivo, eu tô no celular anotando negócio. Ele, você tá ficando louca? Eu falei, não, é que depois eu vou esquecer. Isso é 3 horas da manhã. Aí ele fala, ele olha assim e fala, ah, tipo, vou dormir, deixa essa...
Às vezes as melhores inspirações vêm de madrugada, né?
Eu mando áudio pra mim mesma nesses casos.
Eu já ouvi falar disso.
Sim.
Ainda não pratiquei, vou tentar.
Você é dessas, então?
Sim, eu mando áudio pra mim. É estranho se escutar depois, tipo, nossa, o que eu tava pensando? De madrugada, isso fazia tanto sentido.
É, acontece
eu
também.
Eu acabei de ver, na minha canetinha tá ali do lado. Mas quem sabe, talvez no áudio, o Luiz, ele ficaria mais assustado ainda. Ele falou, ai, vai.
É, no áudio seria pior, é que não tem ninguém dormindo do meu lado.
Aí você acorda e te fala, essa ideia realmente não é.
É, não
acontece.
Era muito boa. Ainda bem que aconteceu no momento em que eu não tava perto de ninguém.
É, às vezes não dá pra levar pra frente.
Ou só precisa de um aprimoramento, né?
Sim.
Acontece.
E a gente falou sobre a Renata Fã. Você tem alguma outra inspiração pra sua profissão?
Assim, eu não diria que ela fosse minha inspiração. Você tem ela como referência,
uhum,
porque
claro.
Ela é uma das mulheres que, né, tá há mais tempo.
Reconhecimento, né?
Mas aí tem a Glenda,
a
né,
Glenda.
Que saiu do Sport TV, saiu da Globo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ver. Até quando ela foi narrar as Olimpíadas, ela fez coisas diferentes. E isso acaba chamando muito a atenção, né? Porque quando você vê uma mulher narrar, é totalmente diferente. Você tá acostumado a ver um homem,
sim,
né? Quando você liga futebol, você já associa a voz do narrador, né?
É verdade.
Então é muito diferente. E a mulher se lança nesse mercado tentando provar... Não, acho que talvez não seja nem essa palavra, provar. Mas, né, fazer algo que seja tão bom quanto eles,
e que
você, né,
possa ser reconhecida por fazer um bom trabalho.
Exatamente.
Né?
Então, ela foi uma das mulheres que eu acho que mais se desafiou, né, nesse mundo de jornalismo esportivo.
Eu acredito também.
Ela fez, né, várias coisas diferentes e fez muito bem feito. E eu acho que ela é uma das que chamou muita atenção. Como a própria Fernanda Gentil também, né? Que leva sempre levou muito jeito pro esporte. À frente do Esporte Espetacular, que é um programa muito assistido e já é tradicional também nas manhãs de domingo. Então a gente pode citar essas, acredito que essas
eu
mulheres.
Lembro,
assim.
Quando eu gosto muito da Fernanda Gentil. E logo quando eu comecei a acompanhar um pouco da carreira dela, eu vi uma história dela contando que ela, quando ela tava começando a estudar, a mãe dela encontrou a Glenda num restaurante e ela saiu correndo pra levar o currículo pra Glenda. Chegou lá, a Glenda não tava mais e ela ficou... Eu não lembro se foi alguma coisa desse tipo, depois eu vou até pesquisar.
Sim, sim.
Não sei se você chegou de ver. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, é muito, porque a gente acaba quando você vê que você é pouco, que é pouca mulher fazendo, você acaba tendo aquelas referências ainda.
É, existe,
não é?
Existe realmente essa história. E realmente, quando você vê isso, você fala, como que é esse mundo, né?
Uhum.
Eu sempre pensei muito isso. Como que é? Será que realmente vai dar certo?
É.
Né? E realmente é uma coisa assim, que não é fácil de você fazer. Porque até você entender tudo, principalmente não só do futebol, mas as regras do esporte como um todo, né? Você tem que estar acompanhando tudo isso pra você conseguir transmitir a informação. É como qualquer outro jornalista de qualquer área específica. Você tem que estar super por dentro do assunto pra conseguir passar essa informação.
Ah, eu acho muito bonito. Eu acho muito legal. Eu fico assustada às vezes. Eu assisto não entender nada.
E querendo ou não, o futebol hoje ainda é um ambiente muito masculino, né? Então, os homens são acostumados a assistirem mais, a acompanharem mais. Então, fica, né, a responsabilidade também da jornalista esportiva que vai fazer uma transmissão de futebol, vai fazer uma reportagem, ter domínio do assunto.
Claro. É,
né, como qualquer outro jornalista, exatamente.
O meio do esporte ainda é um meio muito masculino. Você já sofreu algum tipo de preconceito, alguma dificuldade por ser uma mulher nesse meio?
É, isso aí é uma pergunta que sempre costumo fazer pra mim, até...
Inevitável,
por ser esse ambiente bastante masculino. Mas assim, já sofri. Até foi uma vez que eu tava numa transmissão do Campeonato Mato Grossense. E foi um dia que eu normalmente não ligo pra isso, sabe? Psicologicamente.
A gente tá acostumado, infelizmente.
Infelizmente. Eu já tô até preparada. Mas o que me deixou triste, assim, foi a forma que eu fui abordada. Porque antes de qualquer transmissão, eu acompanho o time, eu estudo o time, vejo o perfil de cada atleta, o que ele, a característica dele, os números dele no campeonato. E eu fui perguntar pro assessor de imprensa, ele me passou a escalação, eu vi que tinha mudança. Aí eu falei, e mudou, né? Então a formação com a entrada desse volante e tal. Foi mais ou menos assim a pergunta. E ele falou assim, e você entende de formação?
Ah, palhaçada.
Mas sabe, com muita desdenha. Eu fiquei assim, chocada.
É aquele tipo de resposta que você fala, não vale a pena nem contestar, né?
Não, e ele falou assim no meio da roda de uma galera, sabe? Aquilo ali acabou comigo. Mas eu fui pra transmissão normal, né? Óbvio, tinha que trabalhar. Mas depois você dá aquele baque, assim, né? É igual se uma pessoa perguntar, mas você vai fazer uma entrevista aí, fulano, mas...
Você sabe o que você tá fazendo por aqui? Ah, você tá doido. Eu não sei, às vezes eu acho que é falta de noção, ou não tem nem noção. Às vezes, às vezes ela não quer te ofender. Mas ela tá querendo... Não sei o que a pessoa pensa, não sei. É melhor não pensar, né?
Então, acho que a pessoa tem ciência do que ela tá falando, assim. Tipo, que fala realmente pra diminuir.
É mesmo?
Sim, porque, tipo... Eu trabalho na área da beleza e, inclusive, na área da beleza tem, tipo, muito questionamento, tipo, mas você sabe mesmo fazer isso que você ficou anos estudando pra fazer?
Ah, é verdade, realmente.
Então, eu sinto que é realmente querendo diminuir.
É que às vezes eu olho pra pessoa e falo, não, essa pessoa não tá fazendo isso com
você
maldade.
Você olha com olhos muito bons, Maria.
Eu não sei, mas é que às vezes eu falo, não, às vezes ela não teve essa intenção, às vezes ela não tá entendendo quanto que isso vai me...
É, às vezes ela sabe, ela só não se importa.
É.
Às vezes o melhor é relevar, né?
É.
Ah, então.
É porque senão a gente que fica mal, a pessoa fez e, ó, pra ela tá tudo certo e.
Vida que segue.
E assédio, assim, ó, algum jogador de futebol já quis alguma coisa, não sei se é solteira. Porque as pessoas também não têm, não, às vezes são sem noção mesmo.
É, isso acontece também.
Acontece
de procurar no Instagram.
Mas você nunca conversou, nunca...
Não, converso, normal, assim, converso. Às vezes as pessoas abordam de uma forma que não é indelicada.
Sim,
eu acho
porque
isso muito legal.
Às vezes eu acho que, dependendo, se você for solteira e a pessoa tratar numa forma... Né? Natural. Não...
Eu acho isso até muito bacana, a forma de abordar. Oi, fulano, tudo bem? Acompanho seu trabalho,
sim,
legal.
Sim, eu acho também. Eu acho.
Beleza, até aí tudo bem. Eu não vejo nenhum desrespeito nisso.
Claro,
né?
Uhum.
Agora, aquelas pessoas que já mais insistentes, que vêm com umas piadinhas que não são legais, aí eu já procuro cortar. Mas mantenha a amizade na boa.
Não seja sem noção, por favor.
Jogadores são profissionais como a gente, né? Então,
claro.
Assim, não são, né? Não é porque é uma repórter que todo time vai dar em cima.
E que todo mundo também, toda repórter vai querer alguma coisa. Então, qualquer mulher vai querer alguma coisa, né?
É, exatamente.
Às vezes tem disso.
Então, assim, existe, né? A cantada, às vezes desrespeitosa, sim. Mas, na maioria das vezes, é naquela mensagem. Eu falando, não sei o quê, acompanha seu trabalho.
Mas isso essa é parte da beleza, né?
Isso é legal, não acaba não prejudicando ninguém, né? Não é ruim. Mas aquelas cantadas a gente...
Só não veio cheia de confiança, que ninguém merece, né?
A gente evita, né?
Os nossos produtores acompanharam você nas férias do Globo Esporte. Como foi essa experiência?
Acompanharam, é?
Acompanharam.
Olha, foi uma experiência muito legal, assim. Apresentar é totalmente diferente. E eu sempre falo também que cada ao vivo que a gente faz dá um frio na barriga. Um super frio na barriga.
Não passa nunca essa sensação.
Sabe aquela sensação de que vai dar merda?
Sim, porque tudo que tiver que dar errado, vai dar errado meio que ali.
No ao vivo. Acontece. Aconteceu muita coisa já bizarra no ao vivo comigo.
Você pode falar?
Não, posso. Uma vez eu tava...
Por favor.
É porque assim, no ao vivo, tudo muda, entendeu? Tudo muda muito rápido. E em transmissão de futebol, principalmente. Às vezes você tem um esquema ali pra acontecer, mas... muda, porque tipo, você tá trabalhando dentro de um tempo, né, que a gente chama de fade, mais ou menos isso, e aí acontece alguma coisa que foge do roteiro, total. Você vai ter que fazer o quê? Improvisar. E nem sempre o improviso sai bom, né, sai redondinho, então acontece. Uma vez eu tava fazendo a transmissão ainda pra Série B, e aí o coordenador falou no ponto comigo, falando assim: a gente vai entrar, você dá os destaques e chama a fala a escalação. Cara, quando ele falou de fala escalação, a minha escalação tava toda errada. E a gente tem uma sequência pra dar a escalação.
Eu falei, eu tô ouvindo.
Meu Deus do céu. E era a escalação do time adversário. Se fosse Cuiabá, por exemplo, eu saberia. Eu falei, gente, que é isso? Aí entrei, toda apavorada. Mas assim, me virei, né? O papel na mão super tremendo. Mas me virei.
Depois dessa, você tá preparado pra qualquer coisa, né?
Não, e mais bizarro foi o W.O. O Figueirense veio, não entrou em campo, né?
E aí
que mudou totalmente o roteiro mesmo, né? Porque a gente tá preparado pra assistir um jogo de 90 minutos, tudo bonitinho. Aí o time não me entra em campo.
E assunto, como que arruma assunto depois?
Aí você fica na porta do vestiário tentando entrevistar o delegado da partida, tentando entrevistar o árbitro.
Gente, alguém conversa comigo?
Gente, eu nunca levei tanto não na minha cara como essa partida do W.O. Porque ninguém, nenhum jogador figueirense quis falar. Óbvio, né? Estavam no direito deles. Mas assim, pro jornalista... E aí, fulano? Aí a pessoa não fala nada.
Acho que eu não sei. Às vezes eu queria poder falar. Gente, é o seguinte, ninguém quer falar comigo. Tchau.
Então, aí nesse caso, você vem descrevendo a situação. É, jogadores realmente bem abalados, todos deixando o estádio.
É isso mesmo.
É isso mesmo que a gente tá vendo aqui, ó. Ninguém quer falar com a gente, aí você tenta mais uma vez pra levar mais um não na cara. Mas assim, foi uma experiência bem legal. Meu coordenador falou até que eu fui batizada depois dessa.
Agora tá preso.
É, agora já tá tudo certo. Já depois de W.O., né, que quase nunca aconteceu justamente uma transmissão, eu ainda nem fazia muita, acho que era a minha terceira transmissão, e aí aconteceu o W.O., mas deu pra fazer, graças a Deus.
Sempre dá pra fazer.
Amo esses momentos.
Eu também.
Então, assim, foi, deu super certo, falei, ó, menos mal, graças a Deus, passou, pior passou.
E se você torce pro Grêmio ou simplesmente gosta de esportes, seria legal se você conhecesse o podcast Grêmio Hoje, que é um podcast diário sobre fatos históricos sobre o Grêmio. Por exemplo, o que aconteceu no Grêmio no dia 14 de fevereiro de algum ano? Você descobre lá. E também tocamos no assunto sobre narração esportiva feminina. Tem um episódio do Dá Pra Fazer sobre esse assunto. É o episódio 9 com a Verônica Rocha. Escuta esse episódio depois que esse aqui acabar, se você gosta de esporte. Se você não gostar, não tem problema, tem outros episódios pra você ouvir. E esses dois podcasts são produzidos pela Altia Podcasts.
Você pode ouvir todos, a gente vai adorar. Então, a gente viu agora essas polêmicas aí sobre o goleiro Bruno vir pra Cuiabá, sobre a possibilidade. Como é que vocês ali do futebol enxergam isso? Você, principalmente.
Assim, eu já fiz várias aberturas de campeonato e essa do Mato Grossense me chamou a atenção justamente por isso.
Uhum.
Porque o Operário esperava o Poconé na sua casa, no Dito Souza, em Várzea Grande. E aí a gente, né, já tava esperando o protesto fora do estádio. Ele realmente aconteceu. E ele aconteceu de uma forma que chamou muita atenção. Porque a gente não viu ali 30 mulheres. A gente viu uma galera que foi, né? Várias pessoas foram. E com faixas, cartazes, repudiando a vinda do goleiro Bruno. Assim, eu super entendo o posicionamento delas, né? Compreendo o que muitas falaram, que ele não pode ser visto como um ídolo, né? Não, ele não pode ser visto como um ídolo por tudo que ele fez. Né? Ele não pode vir aqui e ser visto como um ídolo. e super entendi o que a mensagem que elas quiseram, né, uhum, passar. Mas eu também sou aquela pessoa que compreende o fato de que uma pessoa, ela cumpriu a pena que o Brasil determina pra cumprir depois de, né, de cometer um crime, e que ele vai voltar a fazer sua atividade. Ah, mas ele não merece atuar como um goleiro. Mas não. E se qualquer outra pessoa cometesse um crime e tentasse voltar a trabalhar, ela teria que mudar de profissão, uhum, né? Então a gente tem que...
Você acha que algum outro clube vai abrir portas pra ele?
É um pouco complicado isso, porque logo após, logo após esse episódio, algumas reportagens foram ao ar, uhum, e falaram, né? O goleiro Bruno falou sobre isso e que realmente estaria muito difícil para ele voltar a jogar futebol. Então, a realidade hoje para ele tá muito complicada por conta disso, porque o Bruno hoje, ele carrega uma marca ruim, né? É. E o time, ele não vai querer essa marca para ele.
Se atrelar a essa imagem.
Se atrelar a isso. Então. Uhum. E a gente viu o próprio Operário, que quando falou, vou trazer o Bruno, alguns patrocinadores,
sim,
caíram,
eles perderam,
fora.
Eu vi esses dias eles falando que estavam sem ônibus, porque o pessoal realmente recuou.
Né? É. Eles falaram, não, se, uhum, o Bruno vem, eu tô caindo fora. Não quero. E assim, é um posicionamento que eles também têm direito,
claro,
né?
Uhum.
Então, assim, a gente como jornalista tem que saber filtrar todas as opiniões. E
até porque
quando...
a gente, é a obrigação é falar, né? E aí cada um que, né?
E na minha cobertura eu procurei mostrar tudo isso também. As mulheres que estavam lá e, uhum, colocaram a sua opinião, os torcedores que não quiseram falar sobre o assunto, os que foram a favor da vinda do Bruno.
É, porque tinha gente a favor mesmo. Eu via algumas pessoas até que eu convivo falando, não, eu queria, porque o futebol do... Nosso Bruno futebol pode melhorar, o futebol dele é bom e tal. Só que a gente fica assim, ai, mas não sei.
Mas como assim, jornalista esportiva... Eu acredito que foi uma decisão muito acertada do Operário não trazer o goleiro.
Uhum.
Eu acho que o Operário não precisa disso. O Operário, uau, é um time de história, é, uhum, um time que tem uma torcida aqui. E ele pode, inclusive, às vezes aprimorar o talento de um menino da base. Ou, claro, de trazer um menino mais novo, né? E dar uma sequência de trabalho e ele pode... Né, render bons frutos aí pro time durante a competição. Então, acho que foi a melhor decisão. Não se envolver em polêmica. O Operário é um time que tá se reestruturando. Então, não precisa disso agora. Acho que foi a melhor decisão. Sair dessa polêmica toda e tocar o barco com o goleiro que tá aí.
Torcer que melhore, né? Pra que...
Torcer pra
mostrar
que...
o futebol, hein?
Que venham outros times nessa sequência que o Cuiabá tá nessa fase tão boa. Há 8 a 9 anos atrás, eu estava começando essa caminhada com muitas incertezas e só com um sonho. Hoje as incertezas diminuíram e o sonho existe, por eu estar nessa caminhada e por estar dando certo. Então, um recado que eu deixo, assim, para quem está nos ouvindo, para quem está começando e quer entrar nessa área, é de que não desista e que vá firme mesmo se aparecer alguns obstáculos, porque eles sempre vão aparecer pelo caminho. Isso é normal e não é só no jornalismo esportivo, são em todas as áreas que você for, vão ter diferentes obstáculos que vão surgir aí pelo caminho. Então, segue firme, tenha muito foco, muita força de vontade, não desista e nunca deixe o sonho de lado, sempre vá atrás do sonho. O difícil não é você olhar para trás e falar assim, poxa, deu errado, mas de não ter tentado. Então, sempre dá para fazer.